vista, a educação brasileira sempre tem índices muito baixos. Nós, brasileiros, ficamos tentando discutir a questão sem ter muito o que debater, ou pelo menos com dados que são apresentados, sem ser muito bem esclarecidos. O que falta para a educação brasileira? Qualidade docente? Infraestrutura? A quantidade de horas-aulas? Disciplinas específicas? O que poderia mudar a educação no Brasil? Para falar um pouco sobre esse tema, nós vamos conversar agora com Luiz Carlos Faria da Silva. Ele é doutor em educação pela Unicamp e professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, eu queria devolver para o senhor uma pergunta que nós já fizemos, já conversamos aqui um pouco, mas nós temos índices baixos do Brasil, desempenho, por exemplo, do PISA. Melhorou um pouco, o Brasil se eleva, mas continua com índices muito baixos. E nós temos, nas avaliações que o MEC faz costumeiramente, mais uma demonstração de que a educação ainda está muito longe daquela qualidade, entre aspas, esperada. E a qualidade do Brasil enquanto um país para se viver sempre tem na educação um dos pontos mais frágeis. Como é que a gente pode entender isso, professor?
Olha, Gilson, no tempo curto em que a gente tem para falar sobre um assunto tão complexo, é preciso, talvez, indicar alguns pontos. Sempre vão ficar outros pontos fora de consideração, mas eu vou tentar focar em algumas coisas que eu considero importantes. Em primeiro lugar, você citou os dados, e parece que a sociedade brasileira, os educadores, os formuladores de política educacional e os responsáveis do Poder Executivo pela questão educacional não sabem e não estão sabendo interpretar os dados. Nós vemos aí uma série de observações sobre isso, sobre os dados, mas a gente não tem conseguido usar os dados de maneira que eles tenham utilidade pedagógica, quer dizer, para poder entender o que está acontecendo e tomar uma iniciativa que vá em direção à resolução do problema. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que todas as pesquisas feitas no mundo inteiro ultimamente e que tentam averiguar essa questão dos fatores aí que determinam a boa qualidade da educação apontam para um fator importante, que é a qualidade do professor. Então, nós temos que prestar atenção nisso, na qualidade do professor. E terceira coisa que eu queria apontar é o seguinte, eu chamo atenção para uma coisa. Se um criminoso está no tribunal sendo interrogado por um juiz e ele desacata ou desrespeita o juiz, ele sofre as consequências. Mas se um aluno está dentro de sala de aula hoje em dia, principalmente numa escola pública, e ele desacata e desrespeita o professor, não acontece nada com ele. Então, acho que essas três coisas precisam ser olhadas para a gente poder melhorar.
Então, falta respeito ao professor, qualidade do professor. E aí, quando o senhor coloca a falta de interpretação dos dados, desses índices que são apresentados na educação, o que falta avaliar? Nós percebemos que existe uma carência por parte dos nossos alunos de serem alfabetizados, alguns deles ficam analfabetos funcionais por muito tempo. Como é que se pode criar uma educação eficiente que mostre resultados melhores? Como é que esses dados podem ser trabalhados para isso?
Então, graças a Deus, quer dizer, nós temos hoje, desde 1995, nós contamos com uma coisa importante, que é o seguinte, a gente tem uma espécie de um termômetro, que são esses testes aí que são feitos no âmbito do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os testes feitos no âmbito do SAEB são, sobretudo, os testes da ANEB e da ANRESC, que é a ANEB, a Avaliação Nacional da Educação Básica, e a ANRESC, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. É a popular Prova Brasil. Foquemos lá nos resultados da Prova Brasil. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, né? Que no ensino fundamental, ao terminar o ensino fundamental, o desempenho médio dos alunos brasileiros em leitura diminuiu entre 1995 e 2011. Se você for olhar a proficiência média em 2011, ela é inferior à proficiência média em 95, quando nós começamos a fazer os testes. No final da primeira fase do ensino fundamental, ela não diminuiu, aumentou, se você considera 2011 com 1995, ela aumentou um ponto, ela ficou no mesmo patamar, mas é um patamar muito baixo. Agora, para responder a sua questão, se você pega um termômetro, coloca numa criança e o termômetro marca 38, né, esse número por si só não diz nada, mas ele é interpretado medicamente. E a gente sabe que se for acima de 36,5, 37, está com febre.
Certo.
E se está com febre, tem algum problema com a saúde. Nós precisamos aprender a interpretar o que significa tirar 200 pontos, 180 pontos, 250 pontos de proficiência. E a maioria dos educadores, a maioria dos formuladores de política educacional, a maioria dos responsáveis no Poder Executivo, secretários de educação e prefeitos, não conseguem entender isso. E a universidade não está cumprindo o seu papel para ajudar essas pessoas a entenderem isso.
Bom, aí nós temos uma outra questão que eu gostaria de fazer uma comparação, e o senhor pode me corrigir, claro, com certeza eu estiver enganado. Nós temos um país hoje que está vivendo o que eu chamaria de maquiagem. Quando a gente fala, por exemplo, da economia, todo mundo que está às ruas percebe que existe um problema grave em relação à economia, com alta de preços, existe uma insatisfação da população, já manifestada inclusive em movimentos pelas ruas, com a situação da inflação, do aumento do custo de vida. Mas o governo tenta dizer que não, que está tudo bem, sob controle. A educação passa, de forma crônica, por essa ideia de politizar os números, de tentar amenizar o que, de repente, esse termômetro aponta?
Olha, essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, não. É uma pergunta cuja resposta é trabalhosa. Mas vamos lá. Eu não creio que haja a maquiagem dos números. Não é disso que se trata. Os números são esses mesmos. Acontece que nós, no Brasil, desenvolvemos uma insensibilidade perante ao baixo desempenho. Um presidente americano, o presidente George Bush, cunhou uma expressão lá que ele acusava um grupo de ter uma espécie de doce paixão pelo baixo desempenho. Eu acho que aqui entre nós temos um pouco essa situação. Eu não creio tanto que haja maquiagem dos números. Fiquemos na posição de que os testes estão medindo exatamente o que está acontecendo. O problema é que nossa interpretação sobre o que significa isso em termos de aprendizado é muito frouxa. Nós aceitamos, né, que se você considera, por exemplo, o Movimento Todos pela Educação considera que ao encerrar a primeira fase do ensino fundamental, os alunos precisam ter desenvolvido um conjunto de habilidades e competências em leitura e compreensão de texto, que nos testes do SAEB equivale a 200 pontos. E aí, nós temos uma média nacional nas escolas públicas de 187. Ora, para a gente ter uma média de 187, é preciso que haja muita proficiência abaixo de 200, puxando a média para baixo.
Certo.
E aí, é isso que nós não estamos vendo. Nós aprendemos muito pouco. As crianças, o investimento tem aumentado, o tempo de escolaridade, o ano letivo aumenta, os recursos que chegam à escola aumentam, a merenda é alocada na escola, os recursos chegam lá. Nós estamos avançando paulatinamente, mas avançamos bastante nos últimos 15 anos em relação a isso. Mas o problema está no fato de que frequenta-se a escola, mas aprende-se pouco. E nossa sociedade é tolerante com esse pouco aprendizado. Então, o problema não é só dos governos, é o problema da sociedade. A sociedade tolera pouco aprendizado. Então, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais isso, né?
Bom, aí o senhor colocou um dado interessante. As famílias que têm filhos nas escolas, ela aceita o que a escola determina, não vai, não cobra qualidade da educação dos filhos. Muitas vezes as famílias nem têm instrumento entre elas para poder avaliar. Aí nós caímos numa questão crônica. As gerações passadas, mal formadas, não têm instrumental para poder avaliar a educação que a geração atual está recebendo.
Isso acontece sim. Mas eu sou de uma geração em que os pais, eles tinham mais confiança no trabalho dos professores e os professores correspondiam melhor a essa confiança. Hoje, há uma espécie de laxismo de todas as partes, dos professores, dos educadores e dos pais. Os pais empurram as crianças para a escola e não cobram que as crianças façam dever de casa, por exemplo.
O menor trabalho possível.
Exatamente, quer dizer, então fica difícil, né? Então, se generalizou na nossa sociedade uma espécie de tolerância com a mediocridade. E uma espécie de tolerância, inclusive, com a transgressão. Vejam o que tem acontecido na cidade de Maringá. A gente, por exemplo, com relação ao desrespeito às propriedades privadas, muros de casas e tal. As pessoas picham o espaço público, destroem o espaço público, até mesmo na nossa universidade entram, picham, sujam tudo, e nós toleramos. Ninguém reclama. Aqui na esquina da minha casa, um senhor tem uma papelaria, presta um serviço importante à coletividade. Ele ali faz a venda de uma série de objetos que nós precisamos consumir, nós nos servimos, né, do trabalho que ele faz ali. Ele investe no seu estabelecimento, pinta, coloca tudo adequado. Vem um sujeito e picha tudo. E a gente tolera.
Então nós estamos colhendo no dia a dia aquilo que a gente não cobra, por exemplo, dentro de sala de aula.
Exatamente.
Professor Luiz Carlos Faria, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ah, por nada.
Eu conversei com o doutor em educação, professor da Universidade Estadual de Maringá, Luiz Carlos Faria da Silva. Falamos sobre a falta de uma boa gestão na educação brasileira, que saiba interpretar os índices baixos de desempenho da educação nacional. E ele, o professor Luiz Faria, terminou dizendo que hoje, muito que a gente colhe como violência cotidiana, urbana, é a falta de uma boa educação em sala de aula.